Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Estamos começando aqui na Morada do Sol FM mais um programa para falarmos dos assuntos do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro, e estou com você de segunda a sexta-feira, no horário do almoço, de meio-dia a uma da tarde, trazendo os grandes atores, os grandes players do agronegócio para conversar com vocês. Todo dia, de segunda a sexta-feira, um assunto diferente do agronegócio. E hoje eu vou entrevistar Leandro Marmo, advogado, especialista em direito do agronegócio, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC do Paraná, autor de obras jurídicas e CEO da banca João Domingos Advogados. E o tema da nossa entrevista será: Senado aprova adiamento de empréstimos rurais. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda terça-feira, minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente. Muito boa tarde para vocês. A gente confunde muito, né? Quando a gente fala desse tema, gestão de pessoas, liderança, isso tem mudado drasticamente nos últimos anos, né? A forma com que se liderava nas gerações anteriores com essa forma de liderar de hoje. E as pessoas perguntam muito para mim assim: Jaque, como que eu posso ser humanizado e ser firme e ter o respeito ao mesmo tempo? Porque também a gente não pode, né? Como que faz esse equilíbrio? E aí, eu pergunto para vocês, né? Como que tá a sua postura no dia a dia? Você que é gestor, você que é empresário, você que é líder de um time, você sente que você é aquele líder mais firme, que gera resultado, ou você é aquele líder mais gente boa, que cuida das relações? Pá! Primeiro, se você respondeu muito rápido essa resposta, se veio rápido, isso aí já fica um alerta. Por quê, Jaque? Você não perguntou? Respondi aqui na minha cabecinha. Porque, gente, o equilíbrio dessas duas perguntas é que é o ideal. Sabe? Tem momentos que você precisa, de fato, ser mais firme, que você precisa cobrar. E tem momento que você precisa, é aquilo, né? Em que momento que você vai ativar a parte do cortisol no hormônio e em que momento que você vai entregar a dopamina, né? O ser humano é uma dança, né? A gente precisa saber em que momento eu fortaleço e em que momento eu vou reconhecer, certo? Então, precisa haver um equilíbrio. Cobrar resultados, gente, nunca foi e nunca vai ser um problema. Aliás, eu até afirmo para vocês, né, que os colaboradores, porque a gente tem muito contato com o time ali também, eles gostam de cobrança. Eles gostam de alguém que seja forte do lado deles, para estar ali à frente deles, para representar eles, né? Eles gostam de alguém que os fazem perceber que eles têm potencial para entregar mais do que eles estão entregando. Eles gostam de ser desafiados, mas essa cobrança, né, o desafio, a meta, a firmeza, ela precisa ser acompanhada de amor, de carinho, de empatia, de respeito, de acolhimento. Precisa ter humanização em todas as etapas, né? O colaborador, ele precisa se sentir participante, ouvido, precisa ser reconhecido e valorizado pelos seus esforços, né? Isso deixou de ser clichê, isso passou a ser a necessidade emergencial para o nosso dia a dia, tá? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana.
Jaxele, um abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Leandro Marmo, advogado, especialista em Direito do Agronegócio, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC do Paraná. É autor de obras jurídicas, é o CEO da banca João Domingos Advogados. E o tema da nossa entrevista será: Senado aprova adiamento de empréstimos rurais. Fala, Leandro, tudo bem?
Olá, Divino, tudo ótimo, satisfação estar com você aqui novamente.
Eu vou te falar, satisfação dupla, eu acho que hoje você é o advogado mais popular do Brasil, viu?
Mas que isso, hein? Tem que forçar, né?
É o sucesso das redes sociais, né, Leandro?
Ao menos no agronegócio, na categoria agro, estamos nos esforçando aí para isso.
Vamos falar desse adiamento dos empréstimos rurais aí? Me fala o que aconteceu, como é que é, o que o Senado aprovou em relação a esse adiamento.
Divino, só fazer uma breve colocação, nós estamos hoje diante da maior crise financeira da história do agro brasileiro. Ela tem uma gravidade que não está sendo comunicada pela mídia, ela não tem como ser mensurada pelos órgãos oficiais, porque há muita maquiagem na questão contábil dos bancos. Mas ela é muito grave. Para você ter uma ideia, de mais de 5 milhões de produtores rurais que nós temos no Brasil, mais de 90% deles, na nossa análise de atuação em todo o Brasil que nós temos, de forma especializada, mais de 4 milhões e meio desses produtores rurais, eles constituíram um passivo, uma dívida de um tamanho e com um custo que a margem de lucro que eles tiveram no ano passado, em 24, que vão ter no ano que vem e por aí por diante, é insuficiente para eles conseguirem pagar essas dívidas com a produção. Ou seja, a única forma que vai ter vai ser, às vezes, liquidar, queimar esse patrimônio, dar as terras para os bancos, porque tornou-se impagável. Então, é algo extremamente grave. Ah, mas como que isso não aparece? Por exemplo, o Banco do Brasil, que é o maior player de crédito rural no Brasil, no primeiro trimestre ele declarou, ele anunciou recorde de faturamento. Ele anunciou recorde de faturamento porque aquele produtor que tinha R$1 milhão vencendo ali na colheita ali em fevereiro, março, abril, e que não tinha dinheiro para pagar, o que deu o máximo ali, 50 mil, 100 mil que ele tinha dinheiro, ele deu, e o banco deu uma pedalada para ele. Ele precisava de 5 anos para prorrogar essa dívida ou mais, e o banco só deu uma pedalada para o ano que vem. Só que esse crédito não é saudável, porque no ano que vem esses produtores novamente não terão condições de conseguir fazer esse pagamento, pelo que a gente já está visualizando, que vai ser o preço da soja, vai ser o preço do milho, o preço do boi, e a margem de lucro extremamente apertada desses produtores rurais. Então, está havendo um clamor muito grande pelo setor para buscar auxílio do governo. Para você ter uma ideia, ali no final da década de 90, começo do ano 2000, tivemos algo similar, em que o governo federal ele criou o plano denominado de PESA, que era um programa especial de securitização de ativos, no qual ele permitiu uma prorrogação por até 20 anos do pagamento das dívidas junto às instituições financeiras de dívidas rurais, que durou ali mais ou menos de 2003 até 2023, que foram realizados esses pagamentos. Isso ajudou, de fato, o setor liquidar essas dívidas com a produção e ainda manter a capacidade ali, ativa de prosseguir produzindo e até de ampliar a produção. Agora, o governo federal no atual estágio, ele nem tem dinheiro, porque eu entendo que ele teria que fazer mais um programa paralelamente ao plano safra, ele teria que lançar no mínimo um pacote aí com mais 500 bi e colocar no mínimo aí mais uns 10 anos ou 20 de prazo para esses produtores conseguirem equacionar esse problema. Só que o governo federal não tem esse dinheiro e, o pior, não tem nem interesse de vontade de ajudar o setor. Então, a gente teve essa medida do Senado, muito importante, aprovando aí o adiamento do pagamento das dívidas rurais naquelas cidades onde houve a decretação de estado de calamidade, que houve ali algum problema relevante, como seca, chuva, como a gente viu ali no Rio Grande do Sul. Ocorre que, por mais benéfico que seja isso, ainda é insuficiente para a realidade que o setor está enfrentando.
Quais são, do seu ponto de vista, os principais pontos desse projeto de lei aprovado pelo Senado para essa prorrogação de até 4 anos?
Olha, ela é muito clara e muito direta, né? O que, que é essa questão do prazo de 4 anos e estabelece o perfil, é para qualquer um? Não. É para quem está nesses municípios que já foi decretado o estado de calamidade. Agora, o que, que a gente tem? O Senado aprovou, só que ele não tem eficácia imediata. Ele tem que ir para a Câmara dos Deputados, então a gente tem que ter uma aprovação da Câmara dos Deputados, e após isso, o presidente tem que sancionar essa lei para que, de fato, ela venha a ter eficácia aí para os produtores rurais. Então, a gente sofre um pouco com esse delay aí entre a boa vontade, a vontade de se criar, de se fazer algo, e até que efetivamente ela chegue ali para ajudar o produtor que está ali no campo, né? E que está difícil. O produtor agora, por exemplo, agricultor, que está colhendo saca de milho e vendendo a R$40, está muito difícil. Às vezes, não só está vendendo a 40, como teve uma queda de produtividade que não está sendo suficiente sequer para ele cobrir as despesas do plantio.
E lembrando que os produtores do Rio Grande do Sul são um caso à parte, né? Porque no caso deles, nem se prorrogar por 10 anos, Leandro, eles não conseguem pagar, né?
Não, divino. O pessoal, o que é o contexto lá? Eles já vinham de 2 secas muito fortes, aí teve as enchentes agora, então a gente tem uma família lá que a gente está atendendo em recuperação judicial, que eles já estavam, após essas 2 secas e essas enchentes, enfim, eles já estavam com 150 milhões de reais de dívida. Eles já estavam com a dívida que, assim como a maioria dos produtores rurais no Brasil, já era impagável com a produção. Com o que aconteceu agora, ficou algo assim, eles tinham uma quantidade enorme de grãos que ficaram no armazém que até hoje não tem acesso. Até hoje não tem como mandar caminhão lá para poder fazer o transporte e a venda. Isso a gente está falando ali de uns 15 milhões de reais, mais ou menos, em grãos, que estão presos ainda. Então, lá é extremamente desafiador, exige-se recurso da ordem de centenas de bilhões de reais para auxiliar. O Antônio da Luz, que é o economista-chefe lá da Farsul, que é da Federação do Agro do Rio Grande do Sul, ele já tinha apresentado desde a primeira semana, quando ocorreu a tragédia, reuniu com o ministro da Agricultura e apresentou uma proposta, falou, olha, os produtores vão precisar, primeiro, prorrogar isso aí por uns 15 anos, vai ter que ter, eu acho que ele tinha sugerido, não lembro se era 3 ou 5 anos de carência, uma taxa de juros bem barata, e além disso, vão precisar de uma linha de crédito especial de investimento, de reconstrução, porque você imagina, devia ter muito produtor que a lama que veio cobrindo ali a propriedade não é tipo terra ok, é uma terra que não é fértil. Então, assim, às vezes ele levou anos corrigindo o solo para chegar num ponto de produtividade ok. E aí essa lama, esse substrato que veio e que sedimentou por cima ali, ele não é apropriado para o plantio, então ele vai ter que gastar novamente com correção de solo, uma série de coisas, e que ele não tem de onde tirar esse dinheiro, ele já está aqui, ó, endividado com a corda no pescoço, ele não tem limite no banco mais para operar. Então, o cenário lá, assim, é dramático. Para a grande maioria dos produtores, é um cenário extremamente dramático e desafiador.
Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o grande advogado Leandro Marmo. Estamos falando a respeito do adiamento de dívidas de empréstimos rurais por parte dos produtores. O Senado votou e agora está aguardando a sanção presidencial. Eu vi o caso de um pequeno produtor rural que ele tinha uma plantação de cana e que a plantação dele foi completamente soterrada. E no meio da cana tinha piscina, pedaço de parede, tudo que você pode pensar de entulho foi para o solo dele. E ele falava, olha, acabou, nunca mais eu vou ter condições. Talvez nunca mais seja tempo demais, né? Mas durante muitos anos eu não vou ter condições de trabalhar esse solo, eu não vou ter condições de fazer com que isso aqui produza qualquer coisa. Então, é realmente as pessoas verem sua vida ir para o buraco. Mas, pegando o exemplo aqui do nosso estado de Goiás, a coisa não é muito diferente, porque o produtor rural depende do clima, e o clima não está nas mãos dele, né, o Leandro? Ele não tem condição de falar, ó, tal dia chove ou tal dia não chove. E a partir disso, ele fica sujeito a todas essas intempéries que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, né?
Exatamente. Houve uma queda de produtividade muito acentuada para a maioria dos produtores na safra do começo do ano, na safrinha agora também, pelos relatos que a gente tem recebido. E aí, num contexto em que o valor das commodities atingiu um nível baixíssimo e que o custo de produção ainda está relativamente alto, ou a margem de lucro foi muito pequena ou foi só prejuízo. Então, a gente está ouvindo aí de produtores que o cara tomou milhões no banco, tomou risco, contratou gente, maquinário, produziu semanas plantando, semanas colhendo, para chegar lá na hora de acertar as contas, ele não ter dinheiro sequer para devolver para o banco aquilo que foi empréstimo do custeio. Ou seja, ele vai ter que tomar mais dinheiro no banco, a juros altos, emprestado, só para cobrir o rombo. Então, aí é um cenário de um produtor que a dívida dele está aumentando, não é porque ele está fazendo alguma coisa errada, não é porque ele está comprando caminhonete, não é porque ele está sendo um mau gestor, mas por conta das circunstâncias, de variáveis desfavoráveis que vão se conectando e que impede de ter lucro. Ele está tendo prejuízo trabalhando duro, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, se esforçando para fazer dar certo, movimentando, produzindo alimento. O alimento não deixa de chegar na mesa das pessoas. O que está faltando ter lucro, né? E eu estou falando da agricultura, mas a pecuária está terrível. Do ano passado para cá, o que você vê é o produtor se esforçando ao máximo para engordar um boi que ele vai mandar para o frigorífico e não vai dar para pagar o financiamento do banco. Então, para quem é pecuarista, por exemplo, só pecuarista, a conta também não está fechando. E quanto maior a quantidade de gado que tem, maior é o prejuízo.
Leandro, diante de todo esse endividamento que você colocou para a gente desde o início do nosso bate-papo aqui, como é que as empresas de seguro vão reagir em relação ao seguro rural? Porque elas começam a colocar em dúvida, né, o sistema do seguro, já que nós temos problema com El Niño, depois problema com Laninha, temos a questão aí dessas, todas essas intempéries como aconteceu no sul do país, que é um dos lugares que mais tem seguro no Brasil e as empresas estão fugindo ou o custo está subindo demais. Qual é a análise que você faz disso?
Seguro rural é um tema muito caro para o Brasil, é um tema que eu já estudei com profundidade, principalmente fazendo um paralelo com alguns países no exterior, e a gente tem muito que evoluir aqui, mas muito. Quais são os problemas que nós temos, Divino? Você pega um país como os Estados Unidos, na maior parte das regiões você tem dados estatísticos sobre produtividade, pluviometria, uma série de fatores dos últimos 100 anos ou mais. Então, é muito fácil para a seguradora ela conseguir quantificar o risco do sinistro em cada região e por cada tipo de cultura. E, com isso, ela oferecer pelo melhor preço. Além desse aspecto, o governo americano, ele subsidia muito a contratação desse seguro. Ele subsidia, salvo engano, quase que 90%, em alguns casos, 100% da contratação desse seguro. E esse seguro, terceiro ponto lá nos Estados Unidos, ele, via de regra, ele não vai, por exemplo, aqui no Brasil, se o cara tem uma perspectiva de colher 70 sacas, ele faz um seguro lá no banco que fala que vai garantir 40 sacas. Mal vai garantir o custo de produção apenas. Lá nos Estados Unidos, não. Se ele tem uma perspectiva e há estatísticas que falam que ele poderia produzir 70, há formatos de seguro que vão garantir a renda de 70 sacas. Produza ele ou não a 70, ele vai ter essa renda. Ah, produziu 30 sacas. Ele está tranquilo, porque ele vai ter a compensação financeira por aquilo ali. E isso não existe aqui. Então, o nosso seguro aqui, ele é muito caro, ele não faz a cobertura adequada, o governo subsidia muito pouco para ajudar o produtor a pagar isso daí, e, por último, quando o seguro está adequado, o produtor tem um sinistro e ele tem todos os fatores para ele reivindicar, a seguradora sai correndo e faz de tudo para não pagar a pólice. Arruma desculpa, dá laudo falando que aquela quebra foi por outro fator que não está previsto na cobertura. E aí você imagina, o produtor rural, ele tem que pagar a conta na semana seguinte. A revenda já está cobrando ele ali sob pena de fazer uma busca e apreensão. Como que esse cara vai processar a seguradora e ficar aí 5, 10 anos com a briga? Até lá ele já quebrou, já virou pó. E lamentavelmente, as seguradoras sabem disso e agem de forma inadequada. Por último, quanto a esse problema do seguro, o que eu vejo acontecendo muito, Divino? Os bancos que operam crédito rural têm uma prática de fazer a venda casada do seguro junto, de embutir o seguro ali. Só que quem negocia seguro, formalmente coloca que é, por exemplo, a BB corretora, a BB seguradora que faz ali, que intermediou. Só que você não tem, de fato, a figura de um corretor que o gerente chama, uma pessoa especializada em seguro, que chega e fala, Divino, vem aqui. Deixa eu entender sua propriedade, me fale os talhões que você tem, aonde que geralmente dá problema de queda, aonde que é melhor da gente pôr ou não pôr seguro. Se eu fizer um seguro aqui que vai te garantir 40 sacas, tá ok? Você fala, não, eu preciso de um de 50, de 55. Então, assim, não há uma adequação. Como é feita uma venda casada, imposta e truculenta, de qualquer forma, o gerente só engata um seguro ali que o produtor, muitas vezes, nem sabe o que está... naquela pólice, ele não sabe quais são os talhões, qual que é a área que está aguardando, ele não sabe exatamente o que está garantindo, ou se ele sabe, ele não tem nem como negociar. Fala, não, eu queria um seguro melhor, de uma outra seguradora. O gerente fala, não pode. Você tem que contratar com a nossa seguradora e a opção que a gente tem é essa. Então, assim, nossa, é um tema muito caro para o produtor rural, porque... através do seguro, você poderia ajudar em muito segurar as pontas e evitar esse nível que a gente chegou de superendividamento, porque esse nível de endividamento ele não é feito da noite para o dia. Ele é construído ao longo dos anos, ao longo das quebras de safra, das quedas de rentabilidade, porque às vezes o produtor tem uma safra excelente, mas o preço vai lá embaixo, poxa, com soja R$ 95,00. Quem que ganhou dinheiro vendendo soja R$ 95,00? Ninguém conseguiu ganhar. Então... É um somatório de desafios que o produtor tem, juros muito altos, custo financeiro, certos fatores, que leva ele a chegar no patamar que ele se encontra hoje. Então, só para concluir, o seguro rural é uma ferramenta que poderia contribuir demais para evitar o aumento do superendividamento do produtor rural, evitar até que ele chegasse a esse quadro. Poderia fortalecê-lo economicamente, só que a gente tem que evoluir muito. Há uma aversão das seguradoras ao risco, até pelo que você colocou, que houve ali no Rio Grande do Sul, né? Vai ter uma aversão, porque o custo dos sinistros é extremamente elevado, você tem um risco, uma volatilidade muito difícil de ser adequadamente quantificada, e eu acho que o principal fator que a gente tem é o nível de subsídio que o governo dá para ajudar o produtor a contratar esse seguro, é um nível muito baixo.
Eu vou para mais um intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, do campo, Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O produtor rural, ele precisa de empréstimo, ele precisa de dinheiro para alavancar a sua atividade, que é uma atividade muito cara, uma atividade que depende de fatores externos, né, em especial do clima, e muitos produtores estão endividados. Eu estou conversando com o advogado Leandro Marmo, que está trazendo luz sobre esse assunto. Leandro, você que é um estudioso das questões do agro, você tem livros publicados, é um advogado respeitado, que medidas adicionais você acredita que são necessárias para garantir essa sustentabilidade no longo prazo do setor agrícola brasileiro?
Nossa, Divino, você diz medidas por parte do governo ou por parte do produtor? Por parte do governo, que o governo poderia ser.
Vamos começar por parte do governo e depois Sim. por parte do produtor.
Sim. Vamos lá, Divino, por parte do governo, a gente tem essa questão do seguro. Tem que haver um programa, um intuito do governo em trabalhar isso junto à iniciativa privada para se estruturar, fortalecer uma estrutura de seguro agrícola no Brasil que realmente vá cobrir as necessidades do produtor, vai cobrir uma produtividade adequada, vai cobrir as mais diversas culturas que a gente tem para que possa assegurar essa melhor rentabilidade desse produtor rural. Segundo ponto, o governo tem que fiscalizar a forma como os bancos estão operando no crédito rural, o Plano Safra. Ah, o Plano Safra está liberando 500 bi para o produtor. Cara, está liberando nada, aquilo ali está indo para os bancos. Tá indo ali, a forma com aquele dinheiro está indo, ele não é saudável para o produtor, ele é saudável só para o banco. Ele tem que fiscalizar, pô, está aplicando 12%, está cobrando 20%, 30%. Vamos cobrar aí para poder adequar isso daí. Terceiro, a gente tem um problema muito grave no agro, no crédito rural, que é a operação da venda casada no crédito rural. As pessoas não medem isso daí, não fazem as contas, mas eu te afirmo com toda a segurança que a gente tem algo aí entre 25 a 50 bilhões de reais todos os anos que são desviados pelas instituições financeiras que operam o crédito rural, que ao conceder empréstimo, elas obrigam o produtor a ter que desviar ali algo entre 5 a 10% do capital para comprar um seguro, para comprar um título de capitalização. E isso impacta demais na margem do produtor. A margem do produtor é apertada. Divino, você imagina um produtor que pega um empréstimo de 100 mil reais com a taxa de juros de 8% ao ano. Se o banco falar para ele, olha, você vai tirar 10 mil e vai comprar um seguro de vida, por exemplo, que não vai servir para nada, que vai embora, o que a gente vai ter na prática? Ele recebeu 90 mil para ele colocar na terra. Só que daqui a um ano, com os juros de 8%, ele vai ter que pagar quanto? Ele vai ter que pagar 108 mil. De 90 para 108 mil, 90 é o que ele colocou na terra, a gente tem um gap de 18 mil reais, ou seja, 20%. Então, aquilo que era para ser um juros de 8% ao ano, passou para 20%. E eu não estou falando nem do custo efetivo total, porque você tem que colocar mais uns 2, 3% de projetista, você tem que pôr mais despesa com cartório. Então, o custo efetivo total dessa operação vai lá em cima, ela fica assim, absurda. Então, isso não pode acontecer, isso é ilegal, nós já temos leis que proíbem isso. A questão é que a gente não tem o Banco Central que deveria fiscalizar, não fiscaliza, e eu vou te falar, as entidades de classe, quem poderia, deveria, tem legitimidade, representatividade para lutar contra isso, não faz questão de fazer absolutamente nada. E por fim, para concluir, o que o governo poderia contribuir e muito, seria um projeto de governo e não um projeto de partido que a gente vê renovando a cada 4 anos, um projeto de governo de melhorar a infraestrutura logística do Brasil como um todo, porque o produtor ele perde muito dinheiro na logística. O produtor hoje, para mandar uma soja para Paranaguá, é rios de dinheiro que ficam pelo caminho, pelo custo altíssimo que a gente tem do nosso modal de transporte. Então, se a gente cria uma estrutura, se investe em trens, em ferrovias, em portos, em uma série de outros fatores, você reduz o custo da logística, você aumenta o que vai sobrar de dinheiro no bolso do produtor, esse produtor vai ficar mais fortalecido, ele vai ampliar a produção, ele vai contratar mais pessoas, gerar mais empregos, vai produzir mais, vai gerar mais divisas para toda a sociedade. Você vai, de fato, conseguir impulsionar a economia. Então, coloquei aqui o que eu considero os principais, mais relevantes pontos do governo com relação ao produtor. E também se pode colocar ainda, ele não atrapalhar. A gente está vendo a reforma tributária agora que quer agregar um aumento muito alto na tributação do agronegócio. Poxa, já está muito difícil. Se você faz isso, você vai dificultar ainda mais o desenvolvimento. Então, poxa, além do governo não fazer nada disso que a gente está falando que é necessário para ajudar, ele ainda tem feito muitas coisas para prejudicar. É o que dizem, né? O difícil não é matar um leão por dia, né? É ter que matar um leão por dia, desviar das antas, enfim, o produtor, ele é isso que ele vai sofrendo ali. Então, essa é a perspectiva pelo lado do governo, né? O outro olhar que eu tinha te colocado seria pelo lado do produtor rural, né? O que o produtor rural poderia? Divino, daqui para frente só vai sobreviver o produtor rural altamente eficiente. Por exemplo, o pecuarista, que ele trabalha ali com a produção da carne bovina, se ele não tiver, a não ser que ele mexa com vender bezerro, mas se ele for fazer a recria e engorda, se ele não tiver um confinamento, se ele não fizer uma trava no mercado futuro desse boi, e se ele não tiver um contrato com o frigorífico que ele garanta a escala para poder abater o gado no momento que está no ponto, e para ele ter um contrato que o frigorífico, ao invés de pagar o preço em Goiás, por exemplo, ele vai pagar o preço do CPE São Paulo, que é maior, esse pecuarista ele já acabou, ele não existe. Não existe essa atividade. Avisa a câmera que eu vou daqui a pouquinho. Desculpa. Ele saiu da atividade. O mercado da pecuária, nesse recorte que eu estou fazendo, ele mudou totalmente. Então, esse produtor tem que mudar totalmente como é que funciona o negócio dele. Ele precisa entender que mudou e que se ele não jogar essas novas regras do jogo, ele já está fora. A questão é que muitas vezes o pecuarista ele vai morrendo aos poucos, né? Ele não quebra totalmente aí de um dia para o outro, né? De um ano para o outro. Né? Igual o agricultor que às vezes quebra uma safra muito feia, ele já não consegue se levantar mais. O pecuarista ainda fica rastejando aqui dali, vai vendendo gado, vendendo uns pedacinhos de terra, vai tentando resolver, mas ele precisa entender essa realidade. E o agricultor da mesma forma. O agricultor que não for altamente eficiente na gestão, chega cliente aqui com um dívida de 50 milhões de reais, o cara não tem nenhum contrato com o banco. O cara chega, eu pergunto quanto que ele tem de dívida, ele começa falando que tem 30 milhões, quando vai ver a dívida, na verdade, é 50. Ou seja, nem ele tem consciência do tamanho da dívida que ele tem, ele não tem noção das margens que ele tem, não há espaço para isso. A gente viveu um momento ali em 2021, 2022, que, como diz a expressão, até bobo estava ganhando dinheiro. O cara podia arrendar ali uma terra a 20 sacas por hectare, ele poderia fazer N coisas, terceirizar o plantio, terceirizar a colheita, podia errar, e ainda assim ele estava ganhando dinheiro. Mas aquilo ali foi uma ilusão, foi uma série de fatores temporários que criaram aquele ambiente. Esse ambiente não é o normal e nem vai voltar a existir. Então, pelo lado do produtor, ele precisa entender, olha, eu tenho que ter alto nível de eficiência na gestão administrativa, na minha gestão operacional, de plantio, e altíssima precisão na comercialização. O produtor está quebrando na comercialização. Muitas vezes você tem aquele produtor que ele colhe 80 sacas de soja todo ano, mas toma prejuízo. Perde, deixa milhões de reais na mesa. Por quê? Ele não sabe comercializar. E está tudo certo. Deus me livre, esse coitado desse produtor, ele tem que ser o cara que vai saber disso tudo. Ele não é obrigado. Agora, ele é obrigado a reconhecer o desconhecimento dele quanto ao mercado futuro, e ele entender, eu preciso contratar uma empresa especializada que vai me dar uma consultoria em todas essas verticais, na parte de administração, na parte de comercialização. Eu sempre falo muito, tem um pessoal que a gente conhece aqui, que é o pessoal lá da Pátria Agronegócios, o Matheus Pereira, é um cara assim, extraordinário, né? Toda vez que a gente faz algum evento, a gente convida ele para palestrar, e ele faz essa assessoria, ele vai ajudar, não tem nenhuma fórmula de bolo. Cada momento, para cada produtor, a necessidade é diferente, não dá para o cara ficar só no WhatsApp ali, ah, não, disseram que a soja vai subir em fevereiro, então eu vou segurar ela aqui agora porque deve subir mesmo. Não dá, né? Ele tem que buscar isso daí. Se ele não buscar, não adianta o governo ajudar em nada, que ele não vai para frente.
Meu amigo, eu comecei a nossa prosa hoje brincando, falando que você é um sucesso nas redes sociais, o que não é brincadeira, é verdade. Eu gostaria que você deixasse aí as redes sociais, onde é que o pessoal acha vocês, onde é que encontram mais informações, e falar do seu podcast também, né, que você faz, que é muito legal.
Claro. O nosso Instagram é @ João Domingos Advogados, temos o perfil também no TikTok com o mesmo nome, e ali diariamente comunicamos muito sobre a realidade do produtor rural, sobre direitos relativos ao agronegócio. Estamos ali com mais de 150 mil seguidores, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Divino, para convidar o pessoal para um grande evento que faremos agora, inclusive quero convidá-lo para estar conosco. Opa, dia 7 de agosto,
é mesmo,
aqui em Goiânia, no Centro de Convenções. Nós vamos trazer o Paulo Guedes, vai ser um evento gratuito para os produtores rurais. Nós vamos reunir aqui em torno de 2 mil produtores rurais, de profissionais do ecossistema do agronegócio. Então vai ser uma grande honra poder receber seus ouvintes para estarem aqui conosco e ouvir essa grande referência aí para nós, para falar sobre as perspectivas econômicas no agronegócio brasileiro para 2024, 2025.
Meu amigo, parabéns pelo trabalho que você realiza em prol do produtor rural. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou. Sucesso no evento. Eu já me inscrevi, viu? Vai ser muito bom.
Maravilha, será uma honra recebê-lo aqui. Grande abraço, Divino. Fico à disposição sempre.
Eu conversei com o Leandro Marmo, que é advogado especialista em Direito do Agronegócio, professor de pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC e é autor de obras jurídicas e CEO da banca João Domingos Advogados, PUC do Paraná. E o tema da nossa entrevista foi, entre outros assuntos, Senado aprova adiamento de empréstimos rurais. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.